marcado nanana, em cartas de tarô. Esqueci a letra. Oh, oh. Essa é a Clara berrando. Quer falar mais um pouco, Clara? Conversa aqui no podcast. Fala. Essa é a Clara. A Clara, ela vai estar comigo hoje, porque ela é minha co-host hoje, e vai estar conversando com vocês junto comigo. Olá a todos. Eu sei que eu tô devendo podcast. Eu sempre tô devendo podcast. É como se... Enfim, como se nada tivesse dando certo nesse sentido de programação. Mas hoje eu me programei. Olha isso, eu me programei. Caramba. Pra fazer esse podcast aqui pra vocês. Porque... A última vez que eu estive em solo... De mais tupa de malte, foi em julho. E eu lancei um episódio falando sobre ir conhecer gente nova, que hoje eu vejo que foi um erro, não para todo mundo não lançar o podcast, mas no meu caso eu acho que eu levei muito a sério o conselho e realmente conheci muita gente nova. E conheci gente velha também. Acontece às vezes. E que barra, que bad que foi. Eu tô voltando pra vocês terem uma ideia do tamanho da bad. Foi uma bad trip legal. Trip mesmo, uma viagem. Eu tô voltando de um casamento fracassado. De tão bom que foi conhecer gente nova. Tirando isso... Tá tudo muito ruim. Mentira. Não tá tudo muito ruim, não. Mas... não aconselho, gente. Quer conhecer gente nova? Conheça gente nova. Mas não leve tão a sério aquele meu conselho. Conheça gente nova, sim. Se conheça e etc. Mas tomem cuidado. O fato de ser uma pessoa nova não significa necessariamente que é uma pessoa boa. Tá? Infelizmente, meu casamento não terminou porque... Não só, né, porque eu e a pessoa deixamos de nos armar, de nos amar, né? Armar, acho que a gente tava bem, bem bom nisso, a gente continuava se armando. Mas no... Armando só se for na... Né? Enfim, não era no sexo, com certeza. Mas deixou de se amar, de certa forma. A gente deixou de se amar mesmo. E uma coisa é que ninguém avisa pra gente quando você tá conhecendo alguém... É que nem sempre essa pessoa é boa só porque ela é nova, né? É importante salientar. Não que as velhas também sejam boas. Se você já viu que a pessoa é velha que tá ali com você não é uma pessoa boa, ela não vai ficar boa de repente ou ela não vai mudar de repente. Pode acontecer? Pode. Mas de qualquer forma você ainda vai lidar com traços de quem a pessoa era antigamente. Você também tem que estar aberta a isso, né? Entender que... Ninguém muda de uma hora para outra e muda completamente de uma hora para outra. Sempre vai ter traços do que a pessoa já foi. E aí é complexo, é triste, é chato, é irritante, é monótono, é muita coisa. E quando eu fiz aquele podcast, eu não estava conhecendo o meu ex-marido. Eu estava conhecendo gente mesmo, tipo, de ficar amiga, de conversar, de falar ao telefone, de, enfim, de combinar de sair. E aí, logo em seguida, de sei lá, algumas semanas depois, ou alguns meses depois, não me recordo, acho que algumas semanas, porque foi bem próximo, eu comecei a ver que ele podia ser um cara legal e tal, etc. E hoje eu não acho ele tão legal assim, mas por conta do término e tal. Outras pessoas podem vir a achar ele legal? Claro, né? Mas... E isso independe de mim, não é mesmo? E... Enfim, o que eu tenho a dizer é não se precipitem, como eu fiz. Se ficou alguma lição disso tudo é... Conheçam bem as pessoas com quem vocês vão se relacionar, porque enquanto estão se relacionando, né, mas sempre dando passos mais calmos, mais tranquilos, não façam as coisas pensando em priorizando sexo ou priorizando outras coisas e tipo ou problemas que vai estar na vida da pessoa, né? No meu caso, a pessoa, né, esse meu ex-marido me levou para morar com ele por uma questão de ver que minha situação familiar não era tão legal. E aí ele foi e me levou. E foi muito ruim, eu sou grata a ele tentar me ajudar, mas ele ficava com sentimentos de salvador, né? E toda a briga que tinha, ele passava na minha cara, que tinha me tirado de um ambiente não tão legal assim, e que agora eu, com as minhas atitudes, eu ia acabar voltando pra lá. E não era bem as minhas atitudes, né? As minhas atitudes eram apenas um resquício do que... das atitudes das outras pessoas da casa, porque não morava só eu e ele na casa. O que é um problema também. A dica de hoje é: não namorem pessoas que têm uma relação muito estreita e assustadora com a mãe. E você só consegue ver isso, galera, quando você namora a pessoa e namora por um bom tempo, que é o que eu sempre fiz. Eu nunca fui e casei, é a primeira vez que eu casei, assim. Eu nunca havia casado antes, né? Foi uma experiência muito nova pra mim. Pois eu nunca tinha casado e tinha namorado. Eu sempre pensava que quando eu fosse casar, eu namoraria muito tempo antes de casar. E é o que eu almejo, conhecer a pessoa por completo antes de fazer qualquer tipo de burrada, de virar e falar: ai, o amor da minha vida, vamos casar agora. Porque isso não dá certo, porque no fim das contas, não é todos os casos, mas no meu caso foi muito bizarro, porque eu fui descobrindo várias coisas que não eram tão verdades assim, né? Que eram meias verdades, e que se eu tivesse esse conhecimento antes de estar numa casa, em família e etc., com outras pessoas morando, eu tinha tido o cuidado de talvez até me afastar. Porque eu me conheço, tem muitas coisas que me brocham na vida. Uma delas é perceber que a pessoa é um filhinho da mamãe e que não consegue se impor referente à mãe, se impor referente... tudo precisa da mãe, sabe? Tipo, comecem a observar isso no relacionamento de vocês. Não tem problema ser uma mãe amorosa, ter um parceiro que tem uma relação amorosa com a mãe. Não, pelo contrário, é maravilhoso, né? Porque eu acho que é um espelho de como ele vai te tratar. Mas se a relação não é tão amorosa assim, nesse sentido, a relação é meio tóxica. Porque no meu caso a relação era meio tóxica entre eles. Eles se xingavam, mandavam tomar no cu e etc. Não que eu não falo isso pra minha mãe. Mas a diferença é que eu não vou colocar minha mãe na mesma casa que meu marido. Porque eu vou falar que eu não consigo viver sem ela. Entendeu? Essa é a maior diferença do rolê. Eu mando minha mãe tomar no cu porque minha mãe é uma mãe mais... E não é sempre não, tá? Só se minha mãe me irritar muito, a gente tiver uma discussão mais aflorada. Aí realmente mando ela tomar no cu, até porque você já sabe o histórico da minha mãe é narcisista. Então, às vezes, assim, eu mando minha mãe tomar no cu. Inclusive, tô morando com a minha mãe. Mas vocês já sabem que, às vezes, sim, rola. Não me orgulho, não acho legal. Acho que é pesado, é uma palavra muito pesada pra você mandar alguém, até mesmo outras pessoas que não sejam familiares seus, é pesado. Familiar, então, é pesado pra cacete, mas às vezes você extrapola, você tá ali discutindo, etc, aí você manda. Mas a minha relação com a minha mãe não é uma relação de afeto in natura, né? A gente vem trabalhando ali a relação, às vezes não dá certo, às vezes eu quero matá-la, às vezes ela quer me matar, e é isso, né? E o que eu percebo é que a relação que essa pessoa tinha com os familiares era meio doentia, de querer proteger todo mundo, salvar todo mundo, mas ele não conseguia salvar nem a ele mesmo. E aí ele, obviamente, se frustrava, porque a gente não consegue salvar todo mundo, a gente não consegue cuidar de todo mundo de forma 100%, e não era porque ele era uma pessoa boa, e não era porque ele é uma pessoa má, é simplesmente porque não dá, né? E enfim, E aí eu ainda tô revendo muito desses conceitos desse relacionamento, porque eu não quero ser... Qual que é a palavra? Eu não quero ser desleal com a pessoa em si. Mesmo a pessoa tendo sido desleal comigo em vários aspectos, eu não vou ser a pessoa que vai ser desleal e vai falar mal por falar. Então eu tenho trabalhado muito isso na minha mente pra ver o que é cada rolê, o que é cada coisa, o que eu tava pensando, o que eu tava fazendo. Eu tava louca? Tava louca. Eu poderia ter feito outra coisa na minha vida? Poderia, sabe? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu fiquei muito tempo sumida, né? Eu fiquei 6 meses sumida. E não que eu não tenha ficado antes, mas eu queria dessa vez explicar que foi realmente por uma questão de estar no relacionamento. Era muito difícil pra mim, pra mim pensar na hipótese de ter um relacionamento e conseguir fazer todas as outras coisas, né? Às vezes empaca no fato de que você quer fazer muitas coisas e não dá. E nesse caso aí não dava pra eu pensar na hipótese de gravar alguma coisa, porque a gente tava sempre em pé de guerra, né? Ele não saía do quarto. Aqui, como todo mundo trabalha, onde eu tô, ainda há chance de gravar as coisas, porque nem todo dia todo mundo tá aqui. Então isso é muito legal, né? Diferente de lá. Lá eu não tinha essa visão, não podia fazer isso que eu tô fazendo aqui gravando, porque provavelmente se eu estivesse gravando isso num quarto, meu marido estaria, meu ex-marido, meu, tô acostumando ainda com essa parte do ex, meu ex-marido estaria lá. Se eu estivesse gravando, deixa eu pensar, se eu estivesse gravando qualquer cômodo da casa, teria alguém me espionando, porque funcionava meio que assim, né? Rolava uma coisa de ter pessoas o tempo todo, meio que verificando o que eu tava fazendo, como eu tava fazendo. E isso também é uma coisa que me deixava muito brava. E eu acho que eu tinha razão de estar brava, porque, né, você não ter liberdade para poder gravar um podcast, falar umas besteiras. E eu não tinha essa liberdade, eu não me sentia livre para fazer isso, então eu parei de gravar. Tenho nunca mais fazer isso. Se for casar algum dia, daqui a um bom tempo, que eu não tenho pressa nesse momento de me enlaçar com outra pessoa, eu quero que essa pessoa entenda o que é o podcast pra mim. Porque eu faço isso desde 2018. E eu adoro fazer isso. Eu adoro vir aqui falar um monte de besteira pra vocês. E o pior, dá tipo 1h30, 2 horas quase de podcast. Vocês estão aqui escutando e vocês ficam tipo, meu Deus, que louca. E, né? E isso é muito divertido pra mim. Isso faz meu dia saber que tem pessoas que me escutam, que prestam atenção no que eu falo, que olham e falam, meu Deus, que maluca. E, enfim. Eu não posso dizer que foi uma experiência boa na minha vida, o casamento. Mas, e eu também não posso falar como fala o paciente zero, que eu adoro. Que ele costuma, ele tem uma frase que ele diz assim, que enquanto que durou e deu certo, enquanto o casamento durou. Que se não tivesse dado certo, não tinha casado. Nesse caso, eu não posso dizer isso porque não dava certo, não tava dando certo desde o princípio. Mas ia se empurrando com a barriga, ia se tentando, até que chegou num ponto que não dava mais pra ir. Que começou a ser uma coisa que tava ficando, já era tóxico, já era abusivo, mas tava ficando pior, e aí eu já não tava conseguindo ver luz no fim do túnel, e aí rolava frases, palavras que machucavam só pelo prazer de machucar, né, não vindas de mim, vindas da pessoa, porque a pessoa achava que tinha que me machucar de alguma forma pra qual objetivo, na real, eu não sei. Né? Qual era o objetivo de me machucar, sendo que eu estava ali com ela e
Enfim. Mas eu tive. Tava lendo aqui algumas coisas, eu tava vendo que a mulher ela costuma terminar muito antes, né, na cabeça dela. E é uma coisa que realmente é verdade. Todos os meus relacionamentos, quando eu terminei, antes de terminar, eu tinha certeza que eu queria terminar, tipo, 2 meses antes, sabe? E nesse não foi diferente. 3 meses antes de terminar, eu já olhava pra pessoa e eu falava, putz, que pariu, eu não aguento mais. E ao mesmo tempo era. E não era tipo porque era. Ele era uma pessoa boa e eu era uma pessoa ruim. Não, não é por isso. É porque realmente as palavras que eram proferidas pra mim, tipo, dele ou da família dele, eram pesadérrimas. E chega num ponto que você meio que vai descobrindo que a pessoa não é nada daquilo que ela. Pelo menos no meu caso, né? Não precisa ser o caso de todo mundo. Mas você vai descobrindo que a pessoa não é nada daquilo que você almejou e que você imaginou que fosse. E não só imaginou, que a pessoa falou para você com todas as letras, eu sou assim, assado, assado, assado. E aí você descobre que ele é cru, 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 né? E aí você fica tipo, caralho, não é nada disso. Você me contou aí uma versão aí desse conto de fadas que você criou na tua cabeça, mas agora a realidade tá batendo na porta e era completamente diferente do que você tá me contando. E aí ficava uma coisa bizarra, né? Porque era uma coisa de ir e ficar descobrindo que não era nada disso o rolê, que o rolê era muito mais embaixo. Mas no fim, e eu não vou dar muitos pareceres, porque eu quero, quando eu tiver que falar deste relacionamento, vai ser numa situação muito específica. Eu pretendo falar dele no podcast em algum momento da minha vida. Tenho esse podcast desde 2018. Eu tenho muito tempo ainda para poder falar dessa situação, desse relacionamento, dessa pessoa, dessa família. Mas antes de mais nada, eu quero poder pensar. Eu quero olhar para essa situação com menos trauma. Eu quero olhar para essa situação com menos ódio. Eu quero olhar para essa situação com menos raiva de mim. Importante, porque de certa forma eu saí da minha casa e fui para casa de outra pessoa, né? Não importa a razão, o motivo, a circunstância, eu que fui. Então é uma coisa que, querendo ou não, eu me culpo bastante. Eu fico pensando que se eu tivesse ficado na minha casa, nada disso teria acontecido. O máximo que ia acontecer é eu continuar vivendo a vida que eu vivia, do jeito que eu vivia, no emprego que eu vivia, da forma que eu vivia. E agora eu não tenho emprego. Tô numa situação de barril, mentira, não tô numa situação de barril, porque minha mãe me aceitou de volta, né? E porque a minha relação com a minha mãe, ela é muito de altos e baixos. E quando acontecia essas coisas, minha mãe já teve relacionamentos abusivos. Então, a primeira coisa que ela faz quando ela percebe que eu estou num relacionamento abusivo é: vem pra casa que você tem casa. E foi uma das frases que ela mais falou pra mim nos últimos tempos, assim, enquanto eu estava lá, vem pra casa que você tem casa. E basicamente é isso, sabe? Por mais que minha mãe seja uma pessoa imperfeita, como todas as mães são, não sei se tanto quanto a minha mãe, mas e ela pode vir a passar isso na minha cara, e se ela passar isso na minha cara, eu espero que não passe, porque eu tenho sido muito grata a tudo que ela faz por mim. Mas se acontecer dela passar, eu vou falar a verdade. Se me tirou da merda. Não tenho o que salientar. Realmente me tirou da merda. E se em algum momento pareceu que eu não sou grata, eu sou grata. Porque realmente eu não tenho o que falar. É uma coisa que pra mim é bizarro, assim, o quanto eu fui ajudada, sabe? Porque eu tava numa situação onde eu tava quase fazendo alguma coisa com a minha vida pra poder. Mas não era, tipo, pra poder ficar aleijada, coisa do tipo, enfim. Não sei se é a palavra certa, aleijada. Ficar deficiente, ficar com algum tipo de sequela. Pronto, melhorou. Perdão, as pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Mas eu tava pensando em ficar morta mesmo. Muito triste falar isso, mas eu pensava em ficar morta. Porque tava difícil, tava muito difícil. E as pessoas, elas não ajudavam. Então, eu pensei diversas vezes. Enfim, mas agora que eu expliquei, né? Eu acredito que a minha voz até mudou, deve ter ficado mais triste, etc. Vamos mudar de assunto, mais ou menos. Mas, primeiro de tudo, eu queria deixar registrado aqui no podcast que hoje eu acordei, me olhei no espelho, olhei pro meu corpo depois de quase 7 meses sem conseguir me olhar e me achar uma mulher bonita. E eu olhei pro meu corpo e eu falei, caralho, Fernanda, você tá uma gostosa, velho. De verdade. Eu tinha esquecido quanto a alimentação saudável da minha família, porque assim, minha família é meio louca com esse negócio de alimentação saudável. E o quanto isso é maravilhoso, quanto você comer frutas que você gosta, quando você ali focar em ter uma alimentação regrada, com horários, sabe? Comer comida, etc. Que é uma coisa que eu não tava fazendo. Enfim, por N motivos que quando eu começar a destrinchar o meu relacionamento com o podcast, no podcast, né? Eu falo. Mas até então eu não tenho essa força de vontade, tá? De ficar falando muito sobre isso. Eu posso vir a falar desse casamento, tipo, semana que vem, se me der na telha. Ou eu posso vir a falar desse casamento daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. Porque tudo vai depender de como eu tô amazonando, é ótimo. De como eu tô recebendo todo esse processo que eu tô passando. E como que eu tô vendo como era o processo anterior, como é que era o casamento, como é que era a vida dois, quão difícil era, e eu quero poder falar disso com vocês, com detalhes, etc. Mas eu quero falar disso quando eu não tiver no olho do furacão. Eu tô saindo desse olho do furacão, por isso que eu tô dando essa introdução mais longa referente a isso, porque é uma coisa que eu quero falar sim, em algum momento. Mas eu não quero falar agora, porque eu ainda estou saindo, né? Eu vi a luz no fim do túnel, né? Me jogaram uma cordinha pra sair do fundo do poço. E eu tô indo pra essa luz, eu tô agarrada na cordinha e subindo. Então, quando eu tiver certeza que eu não me sinto... Que eu não sinto, né? Eu acho que o mais importante é isso. Porque eu consigo trabalhar melhor com o conteúdo, se eu não sentir tanto. E aí eu vou falar pra vocês, vou contar, né, vou ser mais específica, etc. Mas por enquanto eu tô preguiça, não tô ainda, tipo, tem várias coisas que, tipo, que aconteceram que eu olho e falo, ah, cara, tá bom, sabe? Tipo, isso não importa. E também talvez possa ser o caso de eu nunca falar sobre esse relacionamento no podcast também. Não porque me traumatizou, mas porque foi no fim, eu acordo e eu não sinto que, tipo, eu tô triste por ter saído do relacionamento. Eu me sinto bem, me sinto em paz. Então, às vezes, também não vai ser o caso nem de... Até os meus sonhos mudaram, né? Não só os meus sonhos de almejar as coisas, mas os sonhos de quando eu durmo, né? Os meus sonhos hoje, eles estão muito mais fofinhos, muito mais queridos. Então, é mágico. Separem sim que faz bem. Separem não, se vocês estiverem bem no relacionamento, se for um relacionamento legal. Mas no meu caso não era. No meu caso, infelizmente, era um relacionamento que não era tão legal assim. Então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque me deu hoje uma paz, uma liberdade, sabe? Aquele sentimento de ficar com os ombros, sabe? Pesados, enfim, não tenho mais. E assim, uma coisa que pegava muito esse meu antigo relacionamento, não vou falar os porquês, era uma questão de indireta. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por indiretas. Eu acho que indireta é o ápice, né, de qualquer coisa, né, vamos dizer assim. É, tô chateada, indireta. Tô feliz, uma indireta, feliz. Enfim, dá pra você lançar indireta pra tudo. Pra tudo. Indireta é, tipo, é a minha linguagem do amor. E do ódio também, importante salientar. E do desprezo também. Às vezes você lança uma de desprezo e... indireta. Então, o nome desse episódio provavelmente vai ser indireta. Ou alguma coisa referente à indireta. Eu gosto muito da indireta, porque a indireta, ela só atinge quem ela tem que atingir. Ela não atinge várias pessoas, a não ser que seja uma indireta muito, né, rebuscada e você já, tipo, tenha tido o mesmo problema com várias pessoas. Aí também cabe salientar que você também tem que olhar e tentar entender se o problema é você. Desculpa, mas às vezes o problema é você, aí você tá mandando indireta pra mais pessoas. E assim... eu acho a indireta fofo. Eu não acho ruim a indireta. Eu acho que é uma forma de desabafar sem precisar fazer grandes coisas. Eu acho legal. Já o... esse foi meu vizinho. Tentando conversar com a minha gata. E... eu acho que a indireta, ela é um ponto crucial. Que muita gente, inclusive, tem muita... como é que eu vou falar? As pessoas, elas têm um preconceito com a indireta, né? Elas acham que não serve, que a indireta é coisa de gente imatura e etc. E eu não acho uma coisa de gente imatura. Porque você tá ali expondo o seu sentimento. Ponto. Você tá expondo o seu sentimento de alguma forma. Tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que passa pela vida toda sem expor sentimento nenhum. E, sei lá, adoece de câncer. Porque fica guardando as coisas, né? Dizem que fica... com mágoas, dá câncer, etc. E eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu nunca vou ter um câncer. Se eu tiver também, tudo bem. Porque aí, às vezes, é porque faz indireto que eu não posso ter. Eu falei, não, isso daqui vai ficar muito na cara. E... enfim, eu fico pensando sempre, assim, eu tô brincando com a parte do câncer, tá, galera? Não levem pro coração. E se você estiver lutando contra um câncer... eu te desejo toda a força e toda a perseverança e esperança do mundo, tá? Que é muito importante a forma como você se sente pra continuar. Inclusive, se você quiser conversar, eu estou aqui. Tá? Você pode falar pelo Mais Stupid Malte, estou no Instagram. Você pode ir lá conversar comigo, que eu vou ter o maior prazer em falar com você. Mas o que eu falo sempre? Não seja a pessoa que fica guardando as coisas pra você, né? Não seja essa pessoinha, caros coleguinhas. Use, né, a indireta, porque a indireta, ela já vem pronta. 80% das vezes as indiretas, e as melhores indiretas, são aquelas que outras páginas já postaram, e você só pega, olha e fala, gostei dessa. E aí você consegue, sei lá, viver ali mais feliz, né? Porque você jogou indireta. Eu prefiro essas, porque parece que você foi, achou uma frase bonita, né? Um texto bonitinho e colocou ali e compartilhou. Já se você vai e posta sua própria indireta escrita... e se você posta a sua própria indireta escrita, corre sempre o risco de alguém olhar e falar assim, nossa, isso é pra mim. Porque a nossa dificuldade foi agora. A minha dificuldade com essa pessoa foi agora. E aí fica complicado pra você reverter essa situação. Já aconteceu comigo, inclusive, de postar uma indireta bem, bem direta. E aí fica todo mundo tipo... foi pro fulano, porque você tá tendo problemas com fulano. E aí é complexo. A indireta, ela tem que ser muito bem feita. Por isso que eu falo pra vocês, usem páginas, né? Páginas que já trabalham com isso, que o trabalho delas é passar o dia inteiro mandando indireta. Eu prefiro, né? E se for uma indireta com memezinho por trás, legal, mas mais legal ainda. Tipo aquela da galinha, não sei se vocês já viram, que é umas galinhas... depressiva, alguma coisa assim, o nome da página. E é só coisas Tem coisa de indireta, tem coisa de indireta pra você mesma. É uma coisa bem autocentrada. Enfim. Inclusive, recomendo a página porque eu adoro. Eu esqueci o nome da página, mas eu uso muito, né? Porque eu super me identifico ali com a indireta autocentrada, que ninguém fala sobre, mas que é muito, muito boa também, né? Que é aquela indireta de tô me sentindo um lixo, né? Porque é bem direta essa, mas existe uma pessoa que não tá fazendo bem pra mim mesma, sou eu mesma, sabe? Eu acho boa essas indiretas, eu gosto, acho mágico. Mas hoje aqui a gente vai ver indiretas que combinam comigo, ou não. E aí eu vou falar o porquê, vou falar se é boa, se é bom de usar, se é legal, se eu usaria. Por quê? Porque o assunto indiretas eu acho que tá bem pautado. E pouca gente fala sobre o quanto é bom as indiretas. Né? Tipo, quanto é bom você ir postar uma frase gigantesca ali no seu... Na sua linha do tempo, né? Na sua linha do tempo, na sua rede social, no seu feed. E é referente a alguma pessoa. Eu também costumo utilizar muito, que ninguém fala, mas que eu utilizo muito, é as letras da Taylor Swift. Por quê? Porque a Taylor Swift, ela tem uma coisa muito legal, que ela consegue escrever pensando em cada um, assim, sobre o problema de cada um. É uma coisa que me pega bastante isso, que ela, tipo, ela tem esse dom, né? A escrita dela é muito específica, né? Pra cada situação de uma pessoa específica. Então eu fico sempre muito chocada. Então eu utilizo muito também a indireta de músicas da Taylor Swift, porque a Taylor Swift tem muita música, não sei se vocês sabem, mas ela lança 3 álbuns por ano, tá nesse naipe aí. E aí ela, bom, ela 3 álbuns talvez eu esteja exagerando um pouco, mas até, mas vai, não tem ano que ela lança, tipo, muito mais que... Ela tá lançando os 3 álbuns por ano mesmo. Ela acabou de falar que vai lançar um e é tipo assim, querida, de onde veio esse? A gente tava esperando o Reputation. Mas como ela não tem respeito, né, pela fanbase dela, ela faz essas coisas. E a gente gosta do fato de ela não ter respeito, porque ela vem e chega com algo novo. E aí ela provavelmente vai ser um monte de música que você vai conseguir usar pra jogar de indireta, porque o CD é a própria indireta em pessoa. Inclusive tem uma música no CD que chama Eu Consigo Consertar Ele. É sério. Eu juro. Tipo, algo assim. O nome da música, o nome da música é isso. Então você imagina a pedrada que vai vir disso. Porque quem nunca, né, virou e falou assim, não, gente, este homem é meu Frankenstein. Eu vou colocar as peças que mais se adaptam a mim e vai dar certo. E aí, quando você vê, tem uma cabeça caindo e nada deu certo. E tudo que podia dar certo não deu certo, deu errado. E aí você fala, talvez eu não consiga consertar este homem. Até porque ninguém conserta ninguém, né? Eu entro muito nessa questão também. Não acha que você vai consertar o amiguinho, vai consertar o namorado, vai consertar o ficante, o crush, o caralho, A4. Não sei se usa uma palavra crush mais. Preciso me adaptar agora à vida de solteira. Mas nem sempre as pessoas, elas vão estar ali disponíveis pra serem consertadas. Às vezes elas querem estar, entre aspas, quebradas ou erradas, né? No rolê delas. Enfim. Vamos aqui ao primeiro. Desculpa, gente, é que eu tô recebendo mensagem. Ao mesmo tempo que eu tô aqui falando com vocês, eu tô recebendo mensagens. Ai, que Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom ser uma pessoa, né? Faladora. Falo que é uma beleza. E aí vamos começar. Aí tem aqui a primeira mensagem, né? E aí, assim, eu sempre vou falar o nome das páginas que do Instagram. Eu peguei tudo do Instagram. Porque, assim, eu não consigo ter indiretas lançadas no meu... Não tem, na verdade. Nada, assim, de indireta no meu Facebook. Porque meu Facebook não tá morto pra isso. Indireta, gente, é legal postar no Stories. Porque aí fica um dia lá e depois some. Então se a pessoa surtar e ficar falando que a culpa é sua, ficar falando merda pra você, você vai falar, não, mas não lembro disso não. Postei porque achei legal e tal. Não lembro, mas eu não lembro provavelmente do que se tratava. Era um textão, né? É isso, gente. É fazer de louca. É a louca da indireta. É o que eu faço, tá? Porque assim, às vezes não vai dar pra falar pra pessoa, olha, você é um imbecil. Caramba, se mata. Porque é complicado, né? Setembro amarelo. E janeiro amarelo. Fevereiro, né? Agora fevereiro amarelo. É, não dá pra você chegar na pessoa e falar assim, oi, você é um desperdício de oxigênio. Então você manda indireta. Porque a indireta, ela vem sempre de uma forma mais bonitinha, ela vem de uma forma mais querida, ela vem de um jeitinho mais gostoso, né? Dá a impressão de que você é uma pessoa intelectual porque você teve que ler aquele texto. É, dá a impressão de que você não tá falando isso pra ninguém, né? Às vezes tá. Porque só quem vai ser afetado é a pessoa que é responsável, né? Às vezes. Porque às vezes várias pessoas se sentem incomodadas porque tem gente também que é louca, né? Tem essa. Tem a questão de que às vezes você briga com todo mundo e aí todo mundo já pensa que é com ele. E tem também o fato de que existem pessoas malucas que tudo que você posta acha que é pra ela. Já tive esse, também esse tipo de situ, onde a pessoa, tudo que eu postava, achava que era pra ela. E eu nem lembrava da existência da pessoa. Eu só lembrava da existência da pessoa quando a pessoa vinha e falava, esse daqui é pra mim? Eu ficava tipo, quem é você? Começa daí. Aí eu lembrava, ah, fulano. Perdão, fulano. Não é pra você, querido. Fique em paz. Vá com Deus. Siga a tua luz. Entendeu? E aí agora eu vou narrar pra vocês aqui os melhores indiretas que eu separei pra vocês. Melhores indiretas? Não, as que eu achei ali na hora no Instagram. Porque no Instagram onde tem as maiores ultimamente. Não sei se é pra todo mundo, mas pra mim só tá tendo frasezinha de indireta pra você postar no Stories. Não tá tendo outra coisa. No meu Instagram, pelo menos. É. Ou talvez seja o algoritmo falando que talvez eu prefira mais, né, a questão da indireta. Mas no meu Facebook isso não acontece, nas minhas outras redes sociais, no Twitter, só tem todo tipo de coisa louca no meu Twitter, nunca tem nada de indireta, que eu inclusive gostaria de ver indireta no Twitter, porque aí eu ia procurar fofoca, mas não costuma ter. Mas vamos à primeira. A primeira é assim, ó, é da Sintonizou Frases, nome da página. Você não controla o jeito das pessoas. Você não controla como elas vão agir contigo. Você não controla permanências. Você não controla reciprocidade. Você não controla maturidade alheia. Você não controla o infinito de coisas que acontecem ao seu redor. Você controla onde fica. Eu achei que essa indireta aqui foi bem pra mim. Assim, sintonizou frases. Vamos conversar. @ sintonizou frases. Eu acredito que é muito isso, né? Tem situações e lugares que já pedem pra gente não estar mais lá, né? E às vezes a gente fica insistindo, tentando caber ali no cubículo, sendo que você é espalhafatosa pra caramba, gata. Mas é real, às vezes a gente é muito mais do que aquele cubículo que estão querendo encaixar a gente. E aí o nosso trabalho também é ver ele virar e falar, não cabo aqui, eu não vou entrar aqui. Foda-se. Se eu não cabo aqui, eu vou embora, né? Porque você decide onde você fica. Eu, quando eu decidi que tinha situações em que eu não merecia, em que eu não ia ficar, eu sempre fui muito boa em ir embora. E eu sou o tipo de ex que vai embora, que não perturba, que não enche o saco, que não liga, que não pede nada, que não fica enchendo a paciência, que não fica perguntando como tá depois de meses. Eu não sou esse tipo de ex. Eu sou o tipo de ex que é muito obrigada, fica com Deus e até nunca mais. E eu vou bloquear em tudo caso seja necessário. Eu vou sumir da vida da pessoa. Eu não vou voltar. Eu vou ficar completamente longe daquela pessoa. Porque eu acredito que... Eu não acredito muito que o ser humano tenha o poder de mudar, né? Eu falo isso no geral. Assim, eu não acho que o ser humano... vai mudar de uma hora pra outra e falar assim, agora eu tô pronto pra você. Mas você não sabia o que você precisava mudar, porque enquanto eu tava falando, você tava me ignorando, tá ligado? Então, eu não acredito muito. Eu sou bem suspeita nesse aspecto, porque eu não acredito muito em mudança das pessoas. Se a pessoa mudou é porque ela passou por um trauma muito grande, muito extensivo, né? Que fez ela mudar, mas mesmo assim ainda eu acho difícil. Então, eu acho que essa mensagem aqui foi pra mim. Porque às vezes eu acho que eu vou conseguir ser legal o suficiente pra alguém me aceitar, vou ser maneira o suficiente pra alguém olhar pra mim
e vou ser maneiro o suficiente para as pessoas não agirem contra mim, né? E às vezes eu acho que se eu for amorosa, automaticamente as pessoas vão ser amorosas comigo, e enfim. Mas infelizmente a gente não consegue controlar isso. O ser humano, ele é um ser muito específico, muito chatinho, muito complicado. E ele tem um pensamento próprio. Tem gente que não quer gostar de você e ponto, sabe? Tem gente que decidiu que não vai gostar de você nos primeiros 10 segundos que olhou pra sua cara. E não tô falando isso como coach, não. Tô falando isso na real. Tem gente que não gosta de você, que olha pra você, olhou pra você e falou, putz, não gostei de tal coisa na cara dela, no rosto dela. Não gostei da cor da pele dela. Isso é racismo, inclusive. Mas acontece, infelizmente, né? Provavelmente é o Davi lá na casa, que tem um monte de gente não gostando dele. E aí parece o tempo todo que a senhorita Morello, de Todo Mundo Odeia o Chris, que fica todo mundo o dia inteiro falando, a gente não gosta do Davi porque ele é negro, 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 fala negro, cozinha negro, nananã. E é esse o ponto, sabe? É tipo, tem gente que não vai gostar de você independente do que você faça. E o Davi é a prova viva disso. Ele tá lá tentando falar com todo mundo, tentando ser amigo de todo mundo, tentando ser gentil com todo mundo. É, esses dias eu vi que ele tava, tipo, vontade de comer hambúrguer porque a menina tava fazendo, e a menina simplesmente falou que não ia fazer pra ele, sendo que ele cozinha pra todo mundo da casa. E aí você percebe que tem gente que não vai, não adianta, não adianta insistir. Nem todo mundo vai te amar pelo que você é, e tá tudo bem. E nem todo mundo vai te amar porque tem gente que é racista, tem gente que tem um preconceito contra você, sem nem te conhecer, porque ela acha que você veio de periferia, porque ela acha que você é uma pessoa negra, porque ela acha que você tem um cabelo cacheado, porque ela acha que você é magra, porque ela acha que você é gorda, porque ela acha que você tem um corpo muito bonito, porque ela acha que você é uma pessoa muito bonita. É, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você pelo que você é, independente de quem você seja. É uma coisa que é muito triste isso. E é muito triste falar isso porque, meu, parece loucura, mas é a realidade. Sempre vai ter alguém que vai ter raiva de você pelo que você é. E é uma merda. E aí vem a segunda, né? O bom é que parece que eu peguei todos esses daqui e trouxe pra cá porque eu não posso postar tudo ao mesmo tempo lá no meu stories. Talvez seja isso. Maybe, né? Quem vai me processar? Ninguém, né? Tô aqui fazendo podcast. Você topou ouvir isso daqui? Mano, é isso que, de conteúdo que eu tenho. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Hoje é isso. Hoje é isso aí. Desculpa, perdão, vai continuar acontecendo. Inclusive, pausa aqui um minutinho, galera. Ontem eu gravei um podcast maravilhoso, maravilhoso. Um dos podcasts mais legais que eu gravei. Só que teve um pequeno problema. Eu gravei com um microfone que simplesmente me odeia. E ele simplesmente não funcionou. E eu gravei andando. Então era um microfone do celular, né, do fone, e ele simplesmente me odeia, chega a essa conclusão, e não deu certo nem um pouco, e, tipo, ficou muito longe, e aí assim, você consegue ouvir as coisas, assim, do local, mas você não consegue ouvir o que eu tô falando, assim, porque provavelmente o fone, tinha já ido com Deus há muito tempo, e eu não reparei. E aí, um podcast maravilhoso, mas que também talvez me incomodasse no sentido de que eu falo demais, eu falo muito mais. Esse daqui hoje tá mais contidinho. O outro, ele tinha muitos aspectos da minha vida que eu ainda não tô pronta pra falar e tal. E eu meti bala, assim, mas não é nem do casamento em si, é de outro aspecto da minha vida que vocês já conhecem, né? Que é o paciente zero, mas que aí eu vou dar detalhes, enfim. E, enfim, e aí eu falo um pouco sobre quanto a gente sempre procura pessoas parecidas com o primeiro amor da gente, né? E aí eu falo sobre isso, etc. E coisa linda, coisa linda. Aconselho todo mundo aí a ouvir. E ouvir mesmo, de coração, mas nos sonhos, porque eu não vou postar essa bagaça, porque ficou uma bosta. Mas vocês saibam que existe um episódio aí onde eu falo mais abertamente sobre o paciente zero e falo coisas muito bonitinhas. E foi gravado ontem, então não faz muito tempo. E pra quem não sabe, o paciente zero ainda é um grande amigo meu. É uma pessoa que eu respeito e vou amar pro resto da minha vida. Quando as pessoas perguntam quem você vai amar pro resto da sua vida, é a única pessoa que passa na minha mente depois da minha família. É bizarro, é a única pessoa que eu vou amar pro resto da minha vida no sentido de relacionamento. Não costumo amar as pessoas pro resto da minha vida, não tenho esse problema, eu esqueço bem fácil. Inclusive, sou muito boa nisso, mas essa pessoa em questão eu não consigo esconder. Nem esquecer. É bem complexo. Mas hoje eu sou uma guerreirinha, né? Só isso que eu queria dizer, que eu tentei gravar, não consegui. Foi talvez um aviso dos céus, mas tô aqui expondo de novo as coisas mais importantes daquele podcast, porque se for um aviso dos céus, eu não tô ouvindo, tá? Não tô ouvindo. Enfim, é isso. Lembrei de um vídeo aqui que eu vi aqui. Enfim, gente, desculpa. Eu às vezes não sou muito ligada em memes, e os memes que eu tenho na cabeça, eles ainda não são tão conhecidos assim, porque foram memes feitos pela minha família. Perdão. Enfim. Vamos lá. O próximo indireta é do Poematizar. E aí ele coloca aqui também que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí a frase é: odeio lição de moral, principalmente quando vem de gente que nem moral tem. Forte, né? Eu achei forte. Também acho. Eu odeio lição de moral, mas eu dou bastante lição de moral em vocês aqui. Tô sempre fazendo isso. E eu espero que vocês não me escutem tanto assim, não levem meus conselhos tão a sério. Porque se eu soubesse o que eu tava fazendo da minha vida, eu já estaria rica, né? Rica, famosa, poderosa. Eu não tô sabendo o que eu tô fazendo da minha vida. Mas eu tento bastante. E às vezes o conselho não serve pra sei lá, 200 pessoas que me escutam, mas serve pra uma pessoa que me escuta. E pra mim já tá ótimo. Se é uma pessoa que me escuta e entendeu, olhou e falou: meu, me cabe aí, hein? Me cabe. Eu já tô feliz. Eu já tô bem contente. Porque nem sempre vai ser pra todo mundo o mesmo conselho, né? É aquela coisa. Às vezes é só pra um iluminadinho ali que tá precisando ouvir aquilo, que tá na mesma situação que eu. Raro, né? E se chegar na mesma situação que eu, é complexo. Você vai ter que batalhar muito. Não é comer muito arroz com feijão, é comer menos arroz com feijão. Entrar numa situação de anemia. E aí você vai estar no meu lugar. Enfim. E esse daqui do odeio lição de moral, principalmente quando vem gente que nem moral tem, eu não tenho nada a dizer, porque eu acho que moral é uma besteira. Eu não levo muito moral a sério. Mas sim. Não vou mentir que é engraçado, porque realmente tem gente que às vezes não é nem moral, mas às vezes a pessoa não é hipócrita. Ela fala uma coisa pra você e por trás ela faz outra pior, assim, ou até a mesma coisa que ela tá falando que não gosta que faça pra ela. E isso eu sempre tive medo, assim, desse discurso de merda, de ser uma pessoa que fala um discurso e depois vai e faz outra coisa. Tanto que uma coisa que ninguém pode falar aqui que eu sou é isso, né? Porque eu, quando eu faço merda, eu venho aqui e falo: gente, ó, vim aqui com a plaquinha, fiz merda, vou ficar aqui usando o chapéu do fiz merda. Porque não tenho o que fazer. Eu prefiro muito ser sincera com vocês e sempre falar as merdas que eu faço. Quando eu faço, né? Que ultimamente nem tempo pra isso eu tenho tendo. Mas quando eu faço merda, eu falo: faço merda, fiz merda, ei, que beleza, vamos aqui bater palma pra idiota, ei. Por exemplo, casar na minha idade foi merda. Continuar casada, né, com uma pessoa que fazia as coisas que acontecia, também foi merda. E é isso. Não tem muito o que fazer. E aí vem outra, né? Outra frase ótima. Essa é do Sentimentos Imutáveis, o nome da página. Tudo isso no Instagram. Aceitar as pessoas como elas são não significa aceitar tudo que elas fazem. Esteja sempre pronta para colocá-las em seu devido lugar quando for preciso dizer: eu gosto muito de você, mas não aceito isso. Seus limites pessoais são sagrados. Respeite-os sempre. Sim. Esse daqui, por exemplo, eu não usaria no meu story, desculpa, sentimentos imutáveis. Mas seus limites pessoais é errado, né? Esses limites pessoais, aí eu tive que colocar um i pra continuar lendo corretamente. Eu entendi o ponto, mas não postaria no meu stories por conta do erro ortográfico. Tenho muito problema com isso, inclusive. Não gosto de postar nada que tenha erro ortográfico.
Não que eu não escreva errado às vezes. Eu escrevo errado às vezes, mas porque o meu corretor também não colabora, né? Mas tem coisa que me pega. Por exemplo, ontem eu vi no TikTok uma pessoa escrevendo conselho com C, mas não no início da frase, no lugar do S. Então ali me quebrou. Não façam isso, de verdade. Tomem sempre muito cuidado quando forem postar também em direta, porque pra também não ser visto como burro, né? Porque você vai e posta em direta, e aí tem algum erro de português, e aí você, a pessoa vai vir e fala assim, ó, postou em direta, ainda nem leu a indireta. Ah lá, faltando o I. Entendeu? Sentimentos imutáveis, melhore. Espero que vocês melhorem. Porque é muito ruim isso de vocês errarem, né, a escrita. E é muito bonitinho o, né, o layout de tudo, dos sentimentos imutáveis, enfim, né? Mas quebrou minhas pernas o fato de que tá escrito errado. Também cuidado. E assim, colocar as pessoas em seus devidos lugares quando for preciso, eu acho importante, porém eu não faria mais hoje em dia. Eu me tornei a pessoa que... Eu não sei se foi com a idade, se foi com os, né, os safanões que eu tomei da vida, mas hoje em dia eu não sinto mais necessidade, como eu sentia anteriormente, né? Antes eu sentia uma necessidade absurda de colocar as pessoas no lugar delas. Você fez merda, eu vou falar que você fez merda. Hoje em dia eu respiro e eu falo, tá, se eu falar que essa pessoa fez merda, vai mudar alguma coisa? Essa pessoa vai mudar? Na maioria das vezes, não. A pessoa não vai mudar. Só porque eu disse que ela fez merda. Você vai continuar a mesma. Esse é o ponto. E aí eu me tornei a pessoa que não fala. Que simplesmente caga pra isso. Eu não sou o tipo de pessoa que vai pegar e ficar falando, olha, você é um bosta, você é isso e aquilo. Vocês não vão ver eu descendo nesse nível. Por ninguém, pra ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa mais... Eu sou subterrânea em muitos aspectos, assim, tipo, por exemplo, eu tô vendo as discussões da Fernanda do BBB, como Fernanda me identifico, assim. Ela é uma pessoa que erra ali no jogo, anda com o Rodriguinho, anda, né? Podia melhorar esse aspecto? Podia. Mas os safanões que ela dá ali na galera da casa, muitas das vezes eu concordo e acho aceitável. E ela, tipo assim, ela não dá esses safanões de graça, ela dá esses safanões quando alguém vai e cutuca ela. E eu concordo. A gente não vai chegar perto de alguém e falar, ai, vou te pôr no seu devido lugar. Não, a gente não é ninguém pra pôr ninguém no lugar. Se a pessoa tá bem assim, sendo assim, pau no cu dela. Se afasta, deixa ela ser assim. O máximo que vai acontecer é um momento que alguém vai fazer o mesmo com ela, né? E aí ela vai ter que entender, porque hoje eu mesmo não brigo por conta disso. As pessoas vão, vou colocar essa pessoa no lugar. Eu não vou colocar ninguém no lugar. Mó preguiça. Fica aí no lugar errado. Não, pelo amor de Deus, gente. Fica no lugar errado. Se depender de mim, vai dormir, vai acordar no lugar errado, vai. Enfim, não me importo. Não me importo mais tanto assim com o outro a ponto de virar e falar, vou pôr no devido lugar. A não ser que seja uma coisa que me incomode muito, mas mesmo assim, hoje em dia, uma coisa pra me incomodar muito, a pessoa tem que vir na minha casa, bater na minha cara, bater na cara dos meus sobrinhos. Da minha família, não. Da minha mãe e da minha irmã, pode bater na cara, nem ligo. Mas dos meus sobrinhos, se você bater na cara, o negócio vai ficar louco. Aí, realmente, eu vou te pôr no seu devido lugar. Vai ser no chão. Mas, tirando isso, pode falar o que quiser, fazer o que quiser, eu tô cagando. Eu simplesmente me tornei essa pessoa. Eu tô virando um monge budista... Só que sem a parte do né, assim, do paz e amor, porque eu também não sou a favor do paz e amor o tempo todo, né? Mas eu também não ligo, também ligo pra guerra, não gosto da guerra. Mas eu também não ligo pra ficar fazendo questão de ficar impondo. E até porque eu acho muito engraçado essas pessoas que têm essa mania de ficar falando que sabem mais que os outros, que são melhores que os outros, de dar lição de moral. Eu acho sempre muito complicado isso daí, sabe? Tipo, meu, quem é hoje em dia que tem moral pra dar lição de moral em alguém? Ninguém tem. Ninguém. O monge budista, ele não tem. Entendeu? Porque vão virar pra ele e falar assim, ah, você tava lá meditando enquanto tava tudo acontecendo, sabe? Enquanto tem um monte de gente passando fome, sabe? Enfim, a única pessoa que pode dar lição de moral em alguém é o padre Júlio Lancelotti. Eu tenho certeza que ele tá muito mais ocupado ao invés de ficar dando lição de moral nas pessoas, sabe? Então é isso, gente. Não fica dando lição de moral em ninguém, não. Não funciona, não serve. Não serve. Se a pessoa te cutucar, aí você mete a Fernanda e seja subterrânea, né? Você baixa, você é subterrânea, e aí você erra, seja menina. Como ela diz, errei, fui menina. E é isso, errei, fui menina e erra mesmo e tal. Mas é isso. Do contrário, deixa as pessoas serem as pessoas. Elas vão ser porcarias mesmo, e não é porque você vai falar pra elas que elas vão mudar. Se palavras mudassem alguém, de verdade, se palavras mudassem alguém, olha, gente, tanta gente que já estaria mudada. Aí tem outra página, né? O nome da página é Uma Psicologia. Tá bom? O nome da página. A frase é a seguinte, perdão. Eu cheguei à conclusão de que sempre serei o problema, entre aspas, para algumas pessoas, só porque não permito que elas façam o que quiserem comigo. Sim. Sim. Isso é real, isso é real. Isso aqui já muda o aspecto da coisa. Sempre você vai ser visto como a pessoa problema se você não deixar que as pessoas te manipulem e te joguem em uma situação de que elas querem, né? Uma situação que elas querem, uma situação que elas querem. Se você não é manipulável, você é uma pessoa problema pra muita gente, infelizmente. Eu não sou uma pessoa manipulável, né? Eu sou gentil, eu sou legal, mas eu sei quando estão tentando me manipular. E então eu já pego ali no bonde meio que chegando ali no início do ponto. Eu não tenho essa dificuldade. Mas tem muita gente que tem e acaba sendo manipulado por pessoas. Presta atenção se às vezes você não tá sendo massa de manobra para essas pessoas, se você não tá sendo manipulado, se você não tá deixando que outras pessoas tenham controle sobre a sua vida. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem percebe, mas aí a gente tá dando aval para outra pessoa ter o controle sobre a nossa vida, escolher os nossos caminhos, as formas como a gente deve agir e falar, e a gente não percebe. E a gente não percebe. Então, a dica de hoje é preste atenção. Preste atenção em pessoas assim, que são manipuladoras e que às vezes te carregam pra um lugar que você não queria ir. E às vezes você vai, acorda e fala, putz, o que eu tô fazendo aqui, né, no lugar? E foi porque você foi carregado pra essa situação. Toma cuidado com pessoas manipuladoras. Os piores tipos. Aí tem outra. Do Poematizar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa é a segunda vez que ele aparece aqui. Quem dera se somente as fitas fossem dupla face. Aqui tem uma piadoca de dois sentidos. Aqui ele fala de só as fitas fossem dupla face. Aqui ele está dizendo que tem gente que tem duas caras. Essa daqui eu provavelmente postaria no meu Instagram. Porque existem muitas pessoas que, enquanto na sua frente elas falam muito bem de você, estão ali rasgando elogio pra você, por trás de vocês as pessoas te difamam, falam mal, falam que você não presta, falam que você não serve pra nada, nananana. E aí eu tenho aprendido muito a tomar cuidado com pessoas assim, né? Pessoas que não têm coragem de falar as coisas na minha cara, falando, olha, eu não gosto dessa atitude sua, e acaba falando pra um outro vir me falar, já me acende um alerta. Porque se não gosta de uma atitude minha, não existe nada de errado em vir me contar. Olha, eu não gosto dessa sua atitude. Essa sua atitude é meio mala, sabe? Essa sua atitude não é legal, sabe? Eu, quando alguém tem uma atitude que eu não gosto, eu tenho duas opções da minha vida. É me questionar. Isso me afeta? Essa atitude me afeta? Tem que ser desse jeito, sabe, galera? Se a resposta for
não me afeta, então não tem por que você se incomodar com isso. Você não tem o que falar ali pra pessoa.
Mas aí acontece de você olhar e pensar, essa atitude me afeta completamente. Aí você vai e explica pra pessoa que a atitude dela não foi legal e etc. E a segunda opção é: eu preciso passar por isso? Eu preciso estar num ambiente onde eu não confio nas pessoas? Se for um ambiente que você pode sair, não for um emprego, que não for a sua própria família, até a sua família você pode se sair, né? Dependendo da situação. Mas se for uma questão de emprego, etc., a família que você não consegue se sair, beleza. Você tem a opção também de olhar, perceber que aquela pessoa é falsa e parar de dar informação pra ela poder ficar carregando por aí, né? Importante. Às vezes você para de dar munição, né? Porque só dá pra tirar com munição. E gente assim precisa de munição. E munição é vir, ela precisa levar e trazer. Então ela precisa saber como é que você tá pra poder falar que você tá de tal forma pra outra pessoa. Então não dê mais esse poder a ela. E aí tem a próxima, que é, o nome da página é Sobre Curar, tudo junto. Depois de tomar uma grande decisão, uma pessoa me perguntou: você está feliz? Respondi: feliz não, em paz sim. Na vida eu aprendi que nem sempre vou estar feliz. Agora estar em paz é a minha grande necessidade. Essa frase aqui combinou bem certinho com o fim do meu relacionamento. Eu também usaria. No início eu não estava feliz. Acho que no enquanto eu estava lá organizando minhas coisas para vir embora, eu não estava feliz. Eu ficava completamente pensando se tinha como salvar, o que podia fazer, mas ao mesmo tempo eu sabia que não dava para continuar. E às vezes você tem que estar em paz, não feliz. E hoje em dia eu tô feliz e tô em paz. É bom demais. Porque é mágico, né? Você tá bem, você tá feliz, você tá em situação de felicidade plena. Porque você viu que não tem o que fazer, não há o que fazer quando uma situação ela chega em seu limite. Então, às vezes, a única solução é fugir, correr, como diz a Taylor Swift. E, às vezes, a coisa mais corajosa a fazer, como diz a Taylor Swift, é fugir. E fuja de relacionamentos que você não se sinta em paz, né? Que você não se sinta feliz, porque é o mínimo que tem que ter um relacionamento. Hoje em dia é isso que eu busco. Se eu for me relacionar com alguém no futuro, não tô com pressa de fazer isso, mas se acontecer, eu quero que seja em paz. Eu quero poder conhecer a pessoa em todos os aspectos dela, sabe? Porque às vezes a gente se coloca numa situação de desespero, de correr e etc. E a gente não... A gente mesmo tira a nossa própria paz. Porque a gente coloca na nossa vida pessoas que vão tirar a nossa paz. Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu prefiro ir conhecendo a pessoa e vendo o que serve, o que não serve. As red flags. Se tiver muita red flags, eu dou um beijo, um abraço. Falo, fica com Deus, não tenho interesse mais. Porque hoje em dia eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E o que eu olho, o que eu não olho, e que as coisas que fazem sentido na minha vida e as coisas que não fazem sentido na minha vida e que realmente só me atrasam. Hoje eu consigo saber direitinho o que é cada um, em qual aspecto eu tô da minha vida e em qual situação isso tudo se encaixa. Aí vem a página Universo das Divas. Aí vem a seguinte frase: quem já te fez mal sempre vai acreditar que tuas postagens é indireta. É verdade, gente. É verdade isso. Putz, essa frase aqui foi muito boa. Eu poderia até dizer mais, assim, né? Mas eu vou só dizer isso, que realmente é verdade. Porque quando você se identifica, né, com a indireta, como eu disse lá no início, quando você se identifica muito com a indireta, a pessoa se identificou muito com a indireta, ela fica perguntando ali pra você. Ela sabe o que ela fez.
Você não precisa narrar o que ela fez. Ela sabe o que ela fez. Ela sabe que teve uma atitude não tão legal com você, e ela sabe que você está chateado de alguma forma, ou que você está remoendo aquilo de alguma forma, né? Então a pessoa sabe, ela sabe que é com ela. É que tem muita gente que gosta de se fazer de desentendido, ou achar que você não tem o direito de jogar indireta. E aí é uma questão maravilhosa. Eu amo indireta, e eu acho que todo mundo tem direito de jogar indireta. Porque às vezes a gente não vai escrever um texto tão coeso quanto o texto de, por exemplo, do Universo das Divas aqui. Sabe? Não vai ser tão legal assim de ler. E tão coloridinho, tão bonitinho. Esse daqui é muito mais legal de ler. Você joga no Stories, que já tá pronto. É batata. Se a pessoa se sentiu ofendida, é que a carapuça serviu. Então, sei lá. Vai trabalhar isso aí, né? Tentar ser um ser humano melhor pro próximo, pra não ter que ficar recebendo indireta. É isso. E aí vem trechos sem livros. E aí a frase é: DR com ficante é pior que de namoro, misericórdia. É verdade, galera. Verdade, verdade. Eu não tive DR com ficante ainda. Graças a Deus. Eu espero não ter nunca mais na minha vida. Até porque se eu chegar no ponto de ter que ficar brigando com ficante, eu prefiro não ficar mais com essa pessoa. Porque ficante, como o nome diz, é só ficante, né? Se você quer brigar comigo, você põe uma aliança no meu dedo. E dependendo da pessoa, eu também não quero aliança. E também não quero relacionamento com a pessoa. Não, mentira. Eu não tô beijando qualquer boca assim, não. Bagunçada assim, não. Mas, o que que eu posso dizer referente a isso? Toma cuidado, né? Toma cuidado com as pessoas que você se relaciona. Porque às vezes você tá tendo uma DR com o ficante, não é legal. Sabe? Não é maneiro. Eu tô tendo que ter DR com o ficante. Ficante é feito por outras coisas, né? Se a pessoa que realmente quer brigar com você, peça em namoro. Não briga com a pessoa, não. Não perca o seu tempo. Vai guardando tudo pra você. Se você tá vendo que tem situações que não te agradam no ali já, enquanto vocês ficam, por que que você vai levar isso a sério? Por que que você vai discutir com a pessoa? Se afasta. Se afasta. É simples assim. É bem básico. Se tem situações em que você tá vendo que não te favorecem, é só você se afastar. Básico. É muito básico isso. É o que eu fiz a minha vida inteira. Isso eu não posso reclamar de mim mesma. Né? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho muito rancor. De ódio de mim. Porque todas as vezes que eu via que não era pra mim, que não tava condizendo com quem eu era, com o que eu fazia, com o que eu queria, eu não perdia meu tempo. Eu simplesmente, é nóis. Nem precisava ir terminar, porque fica um ficante, você não se termina. É só simplesmente deixa lá, dá ghosting e deixa a pessoa falando sozinha. E se não tá certo pra você, se não dá certo pra você, se não tá bom pra você, o mínimo que você pode fazer é cair fora. É o mínimo. Por você, né? Agora, ficar brigando com o ficante é bizarro, tá? Bizarro. Você tá brigando com o seu ficante, você para. Você vira e fala, não, por que eu tô brigando com essa pessoa? Que essa pessoa não tem nenhum relacionamento ainda. Sabe? E ela tá achando que tá no direito de brigar comigo, ou eu de brigar com ela. O que que tá acontecendo? Ah, mas a gente não rotula. Beleza, se você não rotula, cara amiga, é porque alguma coisa de errado aí tem, né? Esse negócio de não rotular é meio bizarro também na minha cabeça, tá? Eu já fui a pessoa que não rotula. E todas as vezes que eu não rotulei, eu fui passada pra trás de forma majestosa. Então, e não foi nem com traição nem nada disso. Foi com depois a pessoa virar pra mim e falar assim: a gente não tem nada. Por que que você tá brigando? Por conta de brigar com pessoas que não tinham um rótulo. Não era nem com ficante, era com pessoas que não tinham um rótulo. Mas a pessoa tinha, tipo, ela agia como meu namorado, 24 horas por dia. Tipo, com quem você tá, onde você tá. Tô indo na sua casa, morava sozinha na época. E tô indo na sua casa, vou na sua casa, e a pessoa morava perto. Uma das poucas pessoas que eu já tive relacionamento que morou perto de mim. Inclusive ainda mora, né? Eu tô na casa da minha mãe, então a pessoa mora perto de mim, tecnicamente. E a pessoa sempre virava... Tecnicamente não, a pessoa mora perto de mim mesmo. Enfim,
E aí o que acontece? Eu ficava meio que tipo, o que, cara? Tipo, o que, que você quer? Vamos, né, ver o que vai rolar? E aí ele, não vamos rotular, que não sei o que. E aí era complicado, porque eu ficava nessa de não saber o que que tava acontecendo. Não façam isso com vocês. Perguntem o que tá acontecendo. Porque assim, vamos criar aqui combinados pra não sair caro. Porque se eu pegar, se o combinado foi esse, se o combinado não for bom pra mim, eu já decido que eu não quero, eu falo pra você, não tenho interesse nesse tipo de combinado. É, eu quero isso, isso e isso. Dá pra ser? Não dá? Então beleza. É isso. Aí vem uma frase da Sintonizou Frases. Feliz é a mulher que entende o seu valor e diz, sim, eu vou deixar você ir embora. A química que temos não anula o fato de que você não me trata da forma que eu mereço. Se eu posso me tratar melhor do que você me trata, eu não preciso de você. Sintonizou Frases mais uma vez. Terei que falar sobre o fato de que você errou aqui. Errou! Na escrita, me trata da forma que você escreveu torma. Mas eu consegui entender. Também não postaria no meu stories por conta do erro ortográfico. Eu não sei o que é ter química com alguém faz algum tempo. Sendo sincera, eu não tinha química com meu ex-marido. Química alguma. E demorou pra eu entender que não tinha química no relacionamento. Que eu não tinha vontade de beijar ele. O que é estranhíssimo, né? Num relacionamento, mas eu não tinha vontade de beijá-lo. Fui perdendo. Então, completamente a vontade de ter qualquer coisa com ele que levasse a algum tipo de intimidade, basicamente, que é péssimo, né? Mas era assim que eu me sentia, e no fim, provavelmente ele se sentia igual. A gente não tinha uma química muito boa. E ainda bem que a gente não tinha uma química muito boa, porque no fim é até bom, porque aí você começa a colocar isso na balança e falar, tá, então se ele pensa o mesmo, tomara que sim, é bom, porque a gente não perde tempo, né? Relacionamento, procura alguém que tenha química. Faz muito tempo que eu não sei o que é ter química com pessoa, nem sei se isso existe mais. Eu acho que depois que você vai chegando aos 30, não tem mais esse negócio de química, não sei. Chega alguém que, tipo, tem uma puta da química comigo, eu vou ficar com cara de cu. Mas é isso. Mas tem pessoas que eu tenho muito mais vontade, que eu tenho muito mais interesse, que eu tenho muito mais tesão em ficar, né, hoje em dia. Então, se você tá com alguém porque a química é muito boa, eu entendo completamente. Já estive com pessoas que a química era tão boa, que eu odiei o término diversas vezes, mesmo a pessoa sendo muito babaquinha. Enfim, hoje em dia, não tenho mais contato com essa pessoa, então, de certa forma é bom, de outra forma é tipo, às vezes bate aquela coisa de, putz, se fosse essa pessoa aqui, eu estaria subindo pelas paredes. E, enfim. É complicado, questão de química. E se alguém te tratar mal mesmo tendo química com você, não aceite, né? Eu já tive nessa situação de a pessoa ter muita química comigo, mas me tratar feito uma qualquer, não no sentido ruim, mas no sentido de não ter em mim uma pessoa digna de... Ele não me achava digna de ser amada, né? E aí realmente ele me amava, né? Ele chegou a dizer diversas vezes, mas ele ficava lutando contra esse sentimento. E aí começou a me dar preguiça, né? Ele era grosso, ele tinha acessos de fúria, enfim. E aí chegou um ponto que eu falei, quer saber? Se foda, né? Quero não. Obrigada, Deus abençoe. Então, só não postaria esse por conta do erro aí. Aí tem o trecho de livro com uma frase. Tem gente que só vai te enxergar quando você estiver distante. Só perceberá o valor e a grandeza do que tinha em mãos quando ver você brilhando em outros lugares. Vai desejar estar ao seu lado, mas será tarde. Poderia ter voado com você, mas escolheu te ver voando. É verdade. Aqui eu concordo plenamente, uma que eu usaria. Que tem gente que só enxerga o que perdeu quando a gente já tá distante da pessoa, né? E eu falo muito, muito sobre isso com as minhas amigas referente a términos, assim. Que às vezes elas terminam e elas ficam muito mal, assim, de putz, tô na merda e tal. E depois, eu falo pra elas, o homem, ele só vai entender a falta que você faz na vida dele depois de pelo menos um mês. Um mês, 2 meses, 3 meses. Aí ele vai começando a sentir que você não vai voltar, né? E aí ele vai percebendo a falta que você faz. Porque pra ele, no primeiro impacto, ele se sente livre, ele se sente liberto, ele se sente bem. Só que depois ele vai chegando num ponto que ele vai falando, puta, mano, ela não volta. Eu queria ela de volta, ela não volta. Ela me aceitava desse meu jeito aqui, meio bosta. Ela não volta. Sou meio bosta, vou tentar falar com ela. Entendeu? É mais ou menos esse o ciclo do homem, né? E eu postaria fácil essa, mas eu acho que eu não... Enfim, não tem tanto a ver comigo, porque... eu não tenho essa percepção de nesse momento da vida que em algum momento algum dos meus ex vão voltar, porque eu deixei muito claro, eu sempre sou muito clara com as pessoas, isso eu não posso ser culpada, eu sempre vou muito no sentido da sinceridade de olha, essa pessoa não serve pra mim por isso, isso e isso. Essa pessoa não serve pra mim porque essa pessoa é assim, assim, assado. E né, assim, assim, cru. E aí, assim, eu não fico pensando... como é que eu vou dizer? Eu não fico pensando, ah, olha que perdeu. Vou fazer aqui coisas pra mostrar que ele perdeu alguém muito legal. Cago pra isso. Eu acho que quando o relacionamento termina, o certo mesmo é a pessoa parar de tentar saber da sua vida, né? Eu acho que o mais saudável é você dar um tempo dessa coisa de querer saber da vida do outro, porque se você realmente quisesse saber da vida da pessoa, você não teria saído da vida dela. Sabe? Então, não faz sentido. É se olhar e se amar um pouquinho, né? Falar que não precisa daquilo. Enfim, essas são as nossas indiretas de hoje. Eu queria dar muito mais indiretas, mas eu ainda estou em situação de completa preguiça, na realidade. Mas eu acho que durou bastante esse podcast hoje. Fique em paz, não é que vai acabar não, caralho. Calma. Eu vou tentar postar muitos, 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 muitos outros. E o que mais? E é isso, galera. Continuem seguindo, continuem curtindo. Tô vendo que tá aumentando cada dia mais o número de... Não só de inscritos, mas também como o número de pessoas que ouvem esse podcast. Eu fico muito contente, muito feliz. Felizinha demais. E tentem sempre levantar a cabeça, não surtarem. Se chorarem um pouquinho, chorem no banheiro pra ninguém ver. Tô brincando. E, sei lá, fiquem bem, cada um de vocês, que fique bem, que encontre sucesso e vitória nessa longa caminhada que é a vida, nessa longa estrada da vida, é isso, beijo.